Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
São 12 horas e 14 minutos. Você fica a partir de agora com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de setembro. Isso mesmo. E aqui você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e participa? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Boa tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É verdade. E olha, eu já abro o Jornal do Meio Dia mandando um alô muito especial, porque eu fiquei muito feliz em saber que eu tenho um ouvinte desse, gente, assíduo. Tô falando do Lucas, filho da querida Joyce Oliveira. Lucas, um beijo para você, Luquinhas. Obrigada pela audiência. Ele sai lá do colégio, Marcos, esse horário, junto com a mãe, e ficou ouvindo o Jornal do Meio-Dia no carro, tá?
Que ótimo. Um abraço para eles.
Um abraço, Lucas. Um abraço, Joyce. Obrigada, tá? Pelo carinho, pela audiência. Um beijo para vocês. Aproveitar e mandar um abraço especial para Mariana Schneider, também para o Carlos, a Mari e o Carlos, esse casal lindo que fez aniversário no último fim de semana. Parabéns, saúde sempre para vocês, tá? E um abraço para aquele povo todo massa que tava lá no aniversário, porque é tanta gente. Se eu vou citar nome que eu posso esquecer de alguns, tá? Me desculpe. Então a gente manda um alô para Mari e para Carlos, representando todos vocês. Todos os convidados que estavam lá, tá? Abração para vocês. Bem, são 12 horas e 16 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: resolução. CFM limita relação entre médicos e farmacêuticas.
Correio da Bahia, medo ronda o litoral norte, já dominado por facções.
É, gente, é o litoral norte da Bahia, hein? Jornal Dia, Teresina, Piauí. Oposição entrega pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes.
Jornal Meio Norte de Teresina, avião cai em Teresina e atinge van e moto.
Folha de Pernambuco, pesquisa Folha e PESP, Jaboatão. Mano Medeiros lidera, Elias Gomes em segundo.
Jornal do Comércio do Recife, perseguido opositor de Nicolás Maduro chega à Espanha.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Porto do Mucuripe tem importação recorde de trigo.
Tribuna do Norte de Natal, brasileiros perdem 23 bilhões e 900 milhões de reais em bets e vício atrapalha até no emprego.
Pois é, né? Jornal Liberal, Belém, Pará, em busca da vitória. Remo embarca para enfrentar o São Bernardo no quadrangular da Série C.
A crítica de Manaus, áreas isoladas devido à seca. Urnas serão enviadas de helicópteros a comunidades.
São as urnas eletrônicas, né, para as eleições aí 2024. Jornal Globo do Rio de Janeiro, refugiado da ditadura. Opositor perseguido por Maduro recebe asilo na Espanha.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, crise na Venezuela aumenta com exílio de González.
Pois é, ele já está na Espanha, né? Jornal de Brasília e Distrito Federal, crimes virtuais. Idosos são principais alvos de golpistas. Muito cuidado, queridos idosos. Vocês que usam aí smartphone, evite estar clicando em certos links. Quando receber ligações estranhas, pedindo para falar sim ou não, desligue de imediato, não responda nada, porque o golpe está aí, tá? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alívio no bolso. Consumo não acompanha oferta e preço da carne bovina recua 12% em um ano no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, exílio de líder da oposição na Espanha, acirra crise política na Venezuela.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, calor mais ar seco em BH, onde o sufoco é maior.
Folha de São Paulo, crise após eleições na Venezuela intensifica migração para o Brasil.
Jornal Estado de São Paulo, ritmo acelerado. Brasil precisa retomar capacidade de investimento para sustentar alta do PIB.
Jornal A Tribuna de Vitória Espírito Santo, 1.495 idosos vítimas de maus tratos e golpes este ano na Grande Vitória.
Jornal A Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná. Agenda política da semana. Governo e oposição medem forças em semana decisiva no Congresso antes da eleição.
E Folha de Londrina, do Paraná. Paraná é o terceiro em denúncias de assédio eleitoral.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 21 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, de preferência uma mensagem escrita, tá bom? De texto. Mensagem de áudio, só pode enviar agora o primeiro bloco, no intervalo a gente escuta, tá? Mensagem de áudio, mais ou menos 40, 50 segundos. Bem, hoje vocês vão ouvir mais Marcos Bezerra falar, porque hoje eu não tô bem da garganta, não posso forçar muito, tá? Então, pelo menos vocês vão ficar com uma voz maravilhosa, que é de Marcos Bezerra, tá bom? Ah, meu amigo, com certeza, viu? Você não tem noção quanto você tem fã dessa sua voz linda.
Ai, ai, tô na Cátia Gomes.
Ô Marquinhos, são 12 horas e 22 minutos. Explica pra gente esse fato ocorrido aí. Uma candidata a prefeita de Itapitanga sofre atentado? Como assim?
É, isso foi na sexta-feira, dia 6. A candidata à prefeitura de Itapitanga, no sul da Bahia, doutora Joanice Alves, do PSD, registrou queixa na delegacia territorial de Aureliano Leal, depois de sofrer um possível atentado. O veículo onde ela estava, com o marido, Felipe Araújo, foi atingido por vários disparos. Eles não ficaram feridos. Joanice Alves e Felipe Araújo relataram que viajavam de Jequié para Itapitanga pela BR-330, quando foram surpreendidos por dois homens armados numa motocicleta. O casal informou que os criminosos fizeram vários disparos em direção ao carro onde estavam. O ataque ocorreu na altura do trevo de Gongogi, na área de jurisdição da delegacia de Aurelino Leal. As vítimas suspeitam que sofreram um atentado porque os criminosos já surgiram atirando contra o veículo. O casal teria escapado porque Felipe Araújo acelerou o veículo, que ainda chegou a ser perseguido pelos atiradores. Felipe e a esposa informaram a polícia que não tem inimigos. Eles cobraram a celeridade nas investigações.
Estão surgindo alguma novidade sobre isso. Voltamos a falar sobre o assunto. Bem, são 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Já desejo uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente semana e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente semana e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Tenha uma ótima semana a bordo de sua viatura virtual da Gabi, que vem chegando, e com ela muitas notícias do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, viajando em toda a nossa grande região do Cacau e também no extremo sul da Bahia. Primeira parada, município de Ubatã. Um acidente envolvendo 5 veículos deixou como saldo 3 feridos num trecho urbano da BR-330. Um veículo Duster cor branca, que seguia sentido a BR-101, teria ido rapidamente para a contramão. Ele invadiu a contramão e acabou sendo atingido frontalmente por um veículo Corsa Sedã, que seguia em sentido contrário, com a colisão. Outro veículo, um EcoSport, engavetou no fundo do Corsa Sedã, e outros dois carros, sendo duas Oroques, acabaram também atingidos neste acidente. Uma mulher sofreu um corte profundo na cabeça, uma criança de 18 meses também sofreu um corte na cabeça, e um rapaz sofreu escoriações na perna. As vítimas, todas elas, são do município de Barra do Rocha. O SAMU foi acionado, socorrendo os feridos para o hospital César Monteiro Pirajá, lá mesmo na cidade de Ubatã. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das pessoas feridas neste acidente. Extremo sul da Bahia. No último sábado, a Marinha do Brasil, por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro, realizou o resgate da embarcação pesqueira Eterno Deus, que se encontrava à deriva a cerca de 26 quilômetros do arquipélago de Abrolhos, lá no extremão sul da Bahia. A embarcação, que transportava 3 tripulantes, sofreu uma pane no eixo durante uma atividade de pesca, deixando à mercê das correntes marítimas. Os tripulantes foram encontrados em boas condições de saúde e a embarcação Jubarte, que respondeu prontamente ao pedido de socorro, rebocou o pesqueiro até a localidade de Ponta da Areia, no município de Caravelas. Ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no extremo sul da Bahia, um homicídio ocorreu na noite do último sábado na cidade de Teixeira de Freitas. A vítima, Giovanni Lima da Rocha, 21 anos, foi surpreendido e alvejado por vários disparos de arma de fogo enquanto caminhava pela via pública. Giovanni morreu no local. Giovanni sofreu perfurações na cabeça, pescoço, braço e mão esquerda. Ele era usuário de drogas e havia discutido com outro indivíduo na última sexta-feira. A delegada plantonista, Andressa Carvalho, após a perícia, autorizou o DPT remover o corpo de Giovanni para o Instituto Médico Legal, também em Teixeira de Freitas. Município de Belmonte. Na manhã de sábado, policiais militares do 8º Batalhão se envolveram em um confronto armado com integrantes de um grupo criminoso na área rural do distrito de Barrolândia. Durante a diligência, um homem e uma mulher foram alvejados após abrirem fogo contra os agentes da segurança pública. As vítimas foram identificadas como Gabriel Santos Oliveira e Micaele. Apesar de socorridos, ambos não resistiram aos ferimentos e faleceram em uma unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Belmonte pelo delegado plantonista. Já os corpos do casal foram removidos para o Instituto Médico Legal de Eunápolis. Guerra de facções e tribo indígena, também no extremo sul da Bahia. Saiba agora! A polícia foi informada de 3 pessoas assassinadas na aldeia Nova Coroba, em Santa Cruz Cabralha. Os crimes ocorreram na madrugada do último sábado. A aldeia indígena Pataxó, de Nova Coroba, fica no distrito de Coroa Vermelha e recebe centenas de turistas semanalmente. Populares informaram que ouviram muitos disparos de arma de fogo durante toda a madrugada. Três homens foram encontrados mortos, vítimas dos disparos. Gabriel Machado Barreto, de 20 anos, e Thiago Nascimento de Almeida, ambos de Porto Seguro, tinham envolvimento direto com o tráfico de drogas na Vila Valdete. O terceiro homem que foi encontrado morto ainda não foi identificado. De acordo com a Polícia Militar, os corpos encontrados no local eram de pessoas que foram até 17 quilômetros para morrerem na aldeia. As informações dão conta que houve aquela intensa troca de tiros, mas apenas entre as facções criminosas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional, uma paradinha bem rápida para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do rango, e que permanece com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas informações iniciais aqui no Jornal do Meio-Dia de hoje. Você que volta logo mais. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Meio-dia e meia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar um abração aqui para Marilene Araújo, ela que faz parte aí do Caminhando com a Virgem Maria. Ontem foi o dia da grande caminhada, né, Marilene? Ela mandou mensagem aqui, sentimos sua falta. Ô, Marilene, eu não tive como ir, eu tava dodói, de molho em casa. Mas eu acompanhei pelas redes sociais, eu vi que foi muito bonito, muita gente participando, viu? É isso aí, parabéns sempre. E cada ano, com certeza, cada ano é maior e melhor. Bem, são 12 horas e 40 minutos... Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, né? Porque é bom a gente liberar a participação do ouvinte, porque o ouvinte aqui tem voz e tem vez.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Ó, hoje o ouvinte tá bem tímido aqui, tá? A gente tá olhando aqui no WhatsApp. Quase não tem mensagem aqui de ouvinte, tem muitas mensagens mais cedo, né? Pedindo música. Cadê? Pronto. Então tá tudo tranquilo hoje aqui no WhatsApp, viu? Da Rádio Gabriela FM. Mas há tempo ainda de você enviar sua mensagem de preferência escrita para o WhatsApp 98829-1029. Porque aqui, você sabe, né? O ouvinte tem voz e tem vez. Bem, vamos de informação, porque aqui a notícia não para. São 12 horas e 41 minutos. O Marcos Bezerra, vice-prefeito de cidade aqui da Bahia, morre após sofrer infarto durante comício político, né?
É isso, Kátia Gomes. O vice-prefeito da cidade de Paripiranga, Marcelo Salles, do PT, morreu aos 59 anos após sofrer um infarto durante um comício do candidato a prefeito do município, Thalisson Santa Rosa, do PSD, no povoado Lagoa Preta, na zona rural do município baiano, na noite de ontem, dia 8. Segundo familiares, Marcelo Salles chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Vice-prefeito de Paripiranga, ele se elegeu vereador da cidade em 2008 e 2012. Na eleição deste ano, o gestor municipal concorria ao cargo de vereador. Ele também era presidente do PT no município. Nas redes sociais, o prefeito do município, Justino Neto, do PSD, lamentou a morte de Marcelo Salles, a quem ele chamou de amigo. Foram 8 anos de caminhada lado a lado, unidos pela força e pelo apoio mútuo. Sua presença sempre foi um pilar de união e sua falta será profundamente sentida. A morte do vice-prefeito de Paripiranga também foi lamentada pela deputada estadual Fátima Nunes, do PT. Ainda é muito difícil acreditar que você não está mais entre nós, mas peço ao bom Deus que te conceda o descanso eterno, disse ela.
Nossos sentimentos, tá? Aos familiares aí desse vice-prefeito, né? Do vice-prefeito de Paripiranga, realmente está assustador a quantidade de pessoas que do nada, né? Passa mal e acaba infartando. Então tá aí, infelizmente, o Marcelo Salles, né? Vice-prefeito de Paripiranga, infartou e acabou falecendo. Bem, acaba de chegar uma notícia que a gente precisa divulgar para vocês. É que policiais envolvidos na morte do jovem de 14 anos em Feira de Santana são afastados da corporação. Os policiais envolvidos na morte do adolescente baleado durante uma brincadeira de assalto em Feira de Santana, município baiano, foram afastados das atividades operacionais até a conclusão do inquérito. A fatalidade ocorreu na manhã do último sábado, agora dia 7, no bairro Papagaio. O jovem, identificado como Matheus dos Santos Souza, de 14 anos, estava na garupa da moto de um amigo quando o incidente ocorreu. As informações são do site Acorda Cidade, de Feira de Santana. E por meio de nota, a corporação se solidariza com os familiares e amigos dos vitimados e também comunicou o afastamento dos policiais envolvidos. E diz: a PM lamenta profundamente as circunstâncias do ocorrido e informa que o Comando de Policiamento da Região Leste afastou das atividades operacionais os quatro policiais militares integrantes da guarnição até a conclusão do inquérito policial militar instaurado imediatamente após o fato. E aí a gente vai continuar acompanhando, né, surgindo mais alguma informação sobre esse assunto. Voltamos a falar, né, sobre isso novamente. São 12 horas e 45 minutinhos. Vamos acionar novamente o nosso repórter, o Coutinho Neto, retornando com mais notícias para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho Neto?
Muito, muito, muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Totalmente especial para você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia, sua viatura virtual da Gabi, nesta segunda participação, iniciando em Caatiba. Caatiba foi alvo de violência. O fato aconteceu na noite do último sábado, quando uma mulher foi encontrada morta com perfurações de arma de fogo na cidade de Caatiba, no sudoeste baiano. A vítima, identificada como Edna Santos Sampaio, tinha 19 anos de idade, era natural de Vitória da Conquista e estava acompanhada de uma criancinha de apenas 4 aninhos de idade. De acordo com as informações que a criancinha relatou à polícia, que era amiga da vítima e que ele disse que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local para entregar drogas a Edna, momento em que a executaram. A motivação do crime ainda está sendo investigada. Já a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Caatiba, que agora busca identificar os responsáveis legais por esta criança para que ela seja devolvida aos pais ou responsáveis. Enquanto isso, o corpo de Edna foi levado ao Instituto Médico Legal de Itapetinga. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a possível localização dos suspeitos por este crime. Uma adolescente que tinha apenas 13 anos de idade, ela morreu no município de Guanambi. Identificada como Sara Cristina Guimarães, morreu ontem domingo, vítima de afogamento no Rio São Francisco. Ela estava em Bom Jesus da Lapa, na região oeste da Bahia. A informação foi confirmada pela 24ª Corfim. O afogamento foi registrado por volta ontem domingo, das 14h30, na comunidade de Prainha. O SAMU 192 foi acionado para prestar os primeiros socorros ainda no local. Sara foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, 24 horas, e apesar dos esforços médicos, a adolescente foi a óbito. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou levantamento cadavérico. O corpo de Sara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa, onde será liberado para o sepultamento na cidade de Guanambi. Recôncavo baiano, um homem foi assassinado em Santo Antônio de Jesus. Ele, a vítima, Fernando Silva, estava em plena feira livre do município, em frente a um antigo módulo policial e ao mercado de farinha da cidade, quando foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Fernando morreu no local do crime. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas pela Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus, que investiga o caso. Um jovem, Janderson Conceição Silva. Saiba a história desse jovem de apenas 15 anos de idade. Janderson faleceu no último sábado, 7 de setembro, após sofrer espancamento brutal pelo próprio pai. Fato ocorrido no dia 26 de agosto deste ano. O jovem natural da cidade de Bonito, aqui na Bahia, estava internado em estado grave no Hospital da Criança, em Feira de Santana, onde lutava pela vida. O crime bárbaro ocorreu no assentamento Fazenda Águas Boas, lá mesmo em Bonito. Inicialmente, esse pai tentou alegar que Janderson, de 15 anos, havia sofrido um acidente de moto, mas posteriormente confessou ter agredido o filho durante a madrugada. Após o ataque, Janderson foi transferido para a Feira de Santana devido à gravidade dos ferimentos, mas infelizmente não resistiu. Já o pai de Janderson, que confessou o crime, eu matei meu filho, ele foi preso, porém foi liberado após pagamento de fiança. Um acidente com vítima fatal na BA-120. Uma mulher identificada como Elione Militão Ferreira tinha 55 anos e era conhecida como Elione do Trailer. Ela morreu na tarde de ontem, domingo, após cair de uma motocicleta ao passar no quebra-mola na BA-120, no trecho urbano do município de Valente. Ela era proprietária de um trailer em frente ao estádio municipal, que fica distante a menos de 500 metros do local do acidente fatal. A vítima estava na garupa da moto quando o condutor, identificado como José Olegário Laureano de Oliveira, 66 anos, esqueceu que tinha um quebra-mola e passou com tudo. Ao tentar evitar a batida em outro veículo que estava em sua frente, ele perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma placa de sinalização da base do SAMU. Eliane caiu e não resistiu a ferimentos, morrendo no local. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, da Polícia Civil de Serrinha, foi acionado para proceder o levantamento cadavérico e remoção do corpo para perícia. Uma brincadeira fatal aconteceu por despreparo policial, tornando-se uma tragédia. Acompanhe este fato de ampla repercussão, não só na Bahia, mas na imprensa de todo o Brasil. Uma adolescente de 14 anos morreu e um homem de 33 anos está internado após serem baleados por policiais militares durante um assalto de brinquedo, de brincadeira, em Feira de Santana. O caso aconteceu na última sexta-feira no bairro Papagaio. De acordo com familiares, as vítimas não estavam armadas. O adolescente de prenome Matheus estava na garupa de uma moto pilotada pelo homem de 33 anos de idade. Segundo relatos da família, Matheus decidiu fazer uma brincadeira ao fingir um assalto para assustar dois amigos da escola que estavam passando no local. De forma ingênua, uma brincadeira, ele usou um celular para simular uma arma e, ao ouvir o grito "passa tudo, passa tudo", um policial disparou contra ele. Matheus foi levado ao hospital EMEC, onde passou por cirurgia na sexta-feira, mas faleceu na madrugada do sábado. O motociclista, que também foi baleado, foi socorrido em uma unidade de pronto atendimento e posteriormente transferido para o Hospital Clériston Andrade, onde recebeu a alta médica no próprio sábado. A polícia militar informou que os policiais envolvidos foram afastados da corporação. Os despreparados policiais militares que tanto servem à sociedade pisaram na bola. Primeiro atira para depois perguntar o que aconteceu. Errado! A corporação tem que ter pessoas com capacidade de honrar a farda que veste e preservar a sociedade e não exterminar a sociedade. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, tá? Um abraço. Bem, aqui na participação do ouvinte acaba de chegar uma mensagem, um morador da zona rural daqui de Ilhéus, dizendo o seguinte: boa tarde, Kátia e Marcos. Pedimos uma ajuda nessa regularização dos horários dos ônibus coletivos. Até quando o povo vai ficar nessa situação? Parece um caso sem solução. As eleições estão chegando e espero que o povo acorde para fazer uma mudança nessas eleições. Então, tá angustiante essa situação. Muito obrigada. Fala aí que nós que moramos na zona rural estamos passando por situações bem complicadas em relação aos horários de ônibus coletivo. Olha, quando ele fala que parece uma situação sem solução, enquanto tiver essa gestão aí, sim, não vai ter solução, não. Não vai ter solução, não. Não teve até agora, né? Vai fazer 8 anos aí da gestão do seu Mário Alexandre, né? Não teve até agora. Então, é isso aí que ele falou. Eleição é pra isso mesmo, né? Mudança. São 12 horas e 54 minutinhos. Vamos de mais informação. Vamos atualizar aqui esse assunto, porque na semana passada falamos sobre isso, se não me engano, na sexta-feira, né? Sobre o ministro dos Direitos Humanos, que é acusado de assédio sexual. E agora a gente já tem informação que o ministro dos Direitos Humanos é demitido após denúncias, portanto, de assédio sexual.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu na noite de sexta-feira demitir o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, depois das denúncias de assédio sexual. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Em nota, o governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada, completou a nota. A Polícia Federal abriu investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. Silvio Almeida estava à frente do Ministério desde o início de janeiro de 2023. Advogado e professor universitário, ele se projetou como um dos mais importantes intelectuais brasileiros da atualidade ao publicar artigos e livros sobre direito, filosofia, economia política e, principalmente, relações raciais.
Esse, né? Saiu um vacilo. Então, sobre as vítimas, segundo o site Metrópolis, entre as supostas vítimas do ministro, estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Horas após as denúncias virem a público, o ministro Almeida foi chamado a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir procedimento para apurar as denúncias. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, informou em nota que o governo federal reconhece a gravidade das denúncias e que o caso está sendo tratado com rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. A Polícia Federal informou que vai investigar as denúncias. Então, em nota divulgada
Na manhã de sexta, o Ministério das Mulheres classificou como graves as denúncias contra o ministro e manifestou solidariedade a todas as mulheres, tá? Então, tá aí. É, o ministro dos Direitos Humanos, né? Foi mesmo demitido aí por conta dessas denúncias de assédio sexual. O ministro Silvio Almeida. 12 horas e 57 minutos. Vamos para a última notícia de hoje, o Jornal do Meio-Dia. Tem a ver com o acidente, né, daquele avião da Avô e Paz. Então, a animação da FAB mostra alarmes e manobras do avião da Avô e Paz antes da queda em São Paulo, né, Marcos?
É, os principais eventos que antecederam a queda do modelo ATR-72500 operado da Avô e Paz foram reproduzidos em uma animação de computação gráfica divulgada no domingo ontem pela Força Aérea Brasileira, FAB. A simulação foi produzida pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a partir dos dados gravados pela Caixa Preta, faz parte do trabalho da apuração preliminar das causas da tragédia que matou 62 pessoas no último dia 9 de agosto, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Alguns dos indicadores e alarmes que apareceram no painel dos pilotos antes do acidente foram reproduzidos de forma simplificada. Os instrumentos reportados no vídeo não representam todas as informações disponíveis para a tripulação. Havia informação disponível para os pilotos sobre formação de gelo severo entre 12 mil pés, 3.657 metros, e 21 mil pés, 6.400 metros. A aeronave voava em altitude de 17 mil pés, 5.181 metros. Compatível com o que determinava o plano de voo e as condições de aeronavegabilidade do equipamento. A decolagem em Cascavel, no Paraná, ocorreu às 11h58 da manhã, pouco mais de uma hora depois, às 13h18, a tripulação avisou o Comando Aéreo de São Paulo que estava no ponto ideal para iniciar a descida. Um minuto depois, o controle avisou que ainda era preciso manter os 17 mil pés porque havia tráfego de outro avião logo abaixo. Às 13h20, houve autorização para que a aeronave fosse conduzida à posição de descida, Sampa, mas ainda mantendo a mesma altitude. O procedimento de pouso seria autorizado em 2 minutos, informou o controlador, e a tripulação repetiu a informação. Apesar de estar em uma condição de gelo severo, turbulência, tráfego aéreo e toda a carga de trabalho que envolve um procedimento de pouso nessas condições, não houve declaração de que emergência é de emergência pela tripulação. Às 13h21, houve perda de controle da aeronave, que desceu de forma anormal. Momentos antes da queda, a reprodução feita pelo CENIPA mostra que o detector eletrônico de gelo fez acender uma luz de alerta e, na sequência, o equipamento que quebra o gelo dos bordos de ataque, né, das asas foi acionado. Adiante, um alerta de queda de velocidade também dispara. Um alarme sonoro único foi ouvido na cabine e, na sequência, o equipamento para quebrar o gelo é desligado. A velocidade cai ainda mais, um novo alarme toca e um sinal visual de piora de desempenho aparece no painel.
Instantes depois da sequência de alarmes sonoros e alertas visuais, o botão para acionar o sistema contra o gelo é novamente ligado e assim permanece pelos minutos restantes. Quando é autorizado a ir para a posição Sampa, o ATR faz uma suave inclinação à direita, dentro do previsto. E neste ponto que a cabine começa a vibrar, há um alarme sonoro e um aviso do painel pede aumento da velocidade. Ocorreu então um alarme de stall, que significa perda de sustentação simultaneamente a uma brusca inclinação para a esquerda, o que indica uma reversão de comando, segundo o CENIPA. Esse foi provavelmente um movimento involuntário que fugiu ao controle dos pilotos. Houve uma nova inclinação abrupta para a direita, já com o bico do ATR apontado para baixo. Na sequência, o avião retoma a posição horizontal, mas começa a girar para a esquerda, dando 5 voltas no próprio eixo. O movimento é descrito no ramo da aviação como parafuso chato e foi registrado em vídeo por testemunhas que estavam em solo. A gente viu, né, esses vídeos circulando quando a aeronave entra em parafuso, né, e começa a cair. muito triste aquilo ali, 62 pessoas morreram naquele acidente, segundo a diretoria, né, da Voipaz, a pronúncia é essa mesmo, Voipaz, viu, porque era de, essa empresa era antes a Passaredo, Voipaz de Passaredo, tá? Então, infelizmente, né, ocorreu esse acidente aí com a Voipaz e a diretoria, né, gravou vídeo, inclusive, o presidente da empresa se solidarizando aí com todos os familiares das vítimas. Vamos continuar acompanhando, surgindo mais alguma novidade sobre esse assunto, voltamos a falar aqui no Jornal do Meio-Dia. Bem, 1h02, vamos ter que encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente dia para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.